Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Nesse instante, nós estamos abordando a falta de conectividade no país, mais precisamente, a falta de internet, o acesso, enfim, à internet no campo, que é o nosso foco, e já antecipando que eu considero o principal instrumento democrático de acesso às pessoas que estão na área de exclusão. Então, nós estamos lutando para ter conectividade no campo, não só como informação, mas também para ligar as máquinas que hoje estão modernas, com atualização via a informática, né? Muito que bem. Só que no Brasil nós temos os problemas imensos acontecendo e o nosso foco é o satélite da Telebrás, que foi usado um dinheiro público, que está no espaço e até o momento não chegou essa informação a quem precisa, enfim, às suas estações terrestres por causa de embargos judiciais. Mas o dinheiro brasileiro foi gasto e começou um projeto nesse satélite de US$ 900 milhões, virou em 2,7 bilhões. O satélite está lá, gastando energia, gastando vida útil, e o sinal só está sendo utilizado pelo serviço militar, pela Força Militar Brasileira, enquanto que 30% desse serviço, enquanto que o restante 70%, que seria utilizado pelas escolas, enfim, pelas áreas públicas brasileiras e principalmente pelas localidades mais distantes, não está chegando, e nós vamos explicar isso com vocês, conversando lá em Brasília com a editora do Momento Editorial, a jornalista Lia Ribeiro Dias, que está conosco direto de Brasília. Lia, boa tarde. A Lia está em São Paulo, desculpe. Lia, boa tarde.
João Batista, tudo bem?
Muito bem, Lia. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos explicar aos nossos telespectadores que são dois os caminhos que nós vamos caminhar, trafegar aqui nessa reportagem. Uma é a conectividade, acesso ao campo, que nós estamos com alguns serviços concorrendo com a Telebrás. Outro é o satélite da Telebrás, que devia estar resolvendo esse problema e não resolveu. O dinheiro público já foi embora. Aliás, cresceu demais esse preço e temos um imbróglio jurídico aí. Lia, vamos primeiro focar no nosso satélite. Esse satélite da Telebrás, que na verdade foi construído pela França, não é isso?
Isso. Na verdade, eu acho que tudo começa com o modelo que a Telebrás escolheu, né? A Telebrás, no lugar de ela explorar diretamente toda a parte civil, ela decidiu licitar e deixar a comercialização dessa capacidade para terceiros, tá? E ao fazer isso e reservar uma parte para ela, ela fez uma licitação que deu vazia, ou seja, ninguém se interessou e o mercado diz que não se interessou porque as condições não eram favoráveis, não eram boas. Com isso, se perdeu muito tempo. Depois ela partiu para fazer uma parceria e fez isso, não fez através de um processo aberto, público, fez diretamente, o que não é ilegal, porque pela lei das estatais ela podia fazer, mas deu início a contestação na justiça. Essa contestação, primeiro, foi feita por uma empresa de Manaus, que se sentiu prejudicada, que é quem ganhou a liminar na justiça de Manaus, que agora tem um recurso até o STF, e depois pelo próprio Sindisat, que é o Sindicato das Empresas de Satélite, que também está com processo na justiça. Então, acho que toda essa confusão decorre de um processo, do encaminhamento, na minha visão, errado pela própria Telebrás, que ela deveria, desde o começo, ter encarado a exploração do satélite da parte civil como uma exploração social do país para fazer a cobertura e a oferta dessa capacidade e apenas comprar os equipamentos e talvez a operação desses equipamentos, por terceirizar a operação desses equipamentos, mas toda, enfim, a responsabilidade disso deveria ter sido dela desde o começo, porque esse é um satélite social para atendimento das necessidades sociais do país.
Muito bem. Só fazer aqui um adendo, né? Um parênteses, na verdade. Como a Lia explicou, esse imbróglio virou um imbróglio jurídico, nesse país é só isso, está de novo, né, mais um processo que está lá no Supremo. Como o Supremo não tem nada que decidir, ou, por exemplo, essa história se o Lula continua preso ou não, né, entre outras coisas, Esse processo bateu na mão da ministra chefe do Supremo, né, ministra presidente do Supremo, a Carmen Lúcia. Quer dizer, eles não têm nada que fazer, tem mais que resolver esse problema de satélite ainda. Veja a que ponto chegamos. Agora, Lia, como você bem colocou, é um satélite que tem um serviço social. Ele precisa de distribuição via terrestre? Me parece, inclusive, tinha informação que as estações terrestres que teria no Brasil, ou o dinheiro que foi destinado para ter essas estações, foram roubados, desviados, sumiram. E a terceira indagação que ele faz é que se o sinal direto do satélite não podia chegar nos celulares direto, precisa dessa distribuição terrestre?
Não, precisa sim. Isso daí que você está dizendo não é fato, né? Na verdade, não só precisa ter as estações terrenas, como tem cinco grandes estações terrenas, como precisa das antenas, né? Para atender os pontos específicos que são as escolas, os postos de saúde e os pontos isolados de fronteira. Quer dizer, isso é necessário, essa base terrestre para a recepção do sinal do satélite, né? Primeiro as grandes antenas, depois essas grandes antenas redistribuem o sinal para as pequenas antenas. Isso é necessário, sim. E não é que houve o que, quando se fala do prejuízo, é porque o satélite tem uma vida útil, tem uma vida útil de 15 anos. Se você não está utilizando, a cada dia, a empresa, que é uma empresa estatal de economia mista, quer dizer, ela tem investidores privados, mas ela tem uma participação estatal relevante, ela está perdendo dinheiro. E o que o cálculo da própria Telebrás é que a cada dia ela perde R$800 mil por não estar operando a parte civil do satélite.
R$800 mil por dia?
É.
Então, e você confirma essa história que foi desviado o dinheiro das antenas, das ações terrestres, dos investimentos terrestres?
Não, eu não confirmo isso. Tá. Não há prova disso.
Tá. Agora, esse satélite começou valendo, custando aos cofres públicos US$900 milhões. Aí virou 2.700?
2.100. Na verdade, quer dizer, pode ter havido sempre algo, há majoração, porque há uma série de problemas, a máquina pública é lenta, há mudanças de projetos, quer dizer, eu não sei exatamente os motivos do aumento do custo. Agora, eu não posso te afirmar que houve desvio, tá. Isso não está comprovado.
Tá bom, Lia, mas assim, a constatação são duas, né? Que nós precisamos de conectividade nas áreas excluídas e precisamos nos livrar desse estado paquidérmico que faz os preços subirem, crescerem e o serviço não é apresentado. Está aí a primeira conclusão que a gente pode chegar.
Agora... Certamente, porque os projetos demoram muito, tá certo? Não tem agilidade na decisão, os processos são muito demorados e tudo isso acaba sempre encarecendo. Claro. Né?
Agora, evidentemente...
Os projetos mudam, tem uma série de procedimentos.
Assim, para a gente não perder a esperança, a gente já acha que nós vamos mudar esse país. Nós estamos com esperança de fazer um país mais leve, sem esses paquidermes aí, inclusive Telebrás. Ponto. Agora, uma boa notícia para o produtor que, vendo a carência do Brasil, as empresas internacionais estão entrando no país para concorrer, oferecer serviço de conectividade. É isso, né, Lia?
Você tem tanto, quer dizer, eu acho que para resolver a situação no campo, você tem três tecnologias e vai resolver com uma mistura delas, tá? Então, em termos de satélite, você já tem com oferta de uma solução econômica que é acessível a uma parte, né, das pessoas que estão no campo, em regiões onde o sinal celular não pega, que é a Hughes, que desde o ano passado oferece a banda larga HughesNet, tá? Já está em operação e cobre boa parte das regiões do país, tá? Chama HughesNet, ela já está operando em várias regiões do país, é uma banda larga por volta de R$180, R$200 mês, e apresentou a solução dela lá no AgriShow da semana passada em Ribeirão Preto. Outra que fez, também mostrou a solução que vai lançar no segundo semestre, foi a Global Star, que vai lançar uma solução que é uma solução que vai ser lançada em nível mundial, que chama Smart One Solar, que é uma solução com dispositivo de IoT, justamente para o campo, para a cobertura do campo, e mais que individual, é uma solução para a cobertura do campo e de atividades do campo, de máquinas conectadas. É uma solução também com baixo consumo de energia. Então, ela liga uma solução de conexão de máquinas através de dispositivo de internet das coisas e de utilização de energia solar. Isso vai estar disponível experimentalmente no país a partir do segundo semestre. E uma outra também, operadora de satélite, que promete um lançamento para o segundo semestre na região da costa sul do país, região da costa e parte da região norte, é a Spamar.
Então são três empresas concorrendo.
Três operadoras de satélite que seriam concorrentes da Telebrás se ela já tivesse com o seu satélite brasileiro, o satélite geoestacionário de defesa e comunicação em operação comercial na parte civil. Como eu lembro, volto a dizer que está em uma operação na parte militar, das aplicações.
Olhando, você que acompanha bem esse setor, você deve ficar imaginando que a Telebrás está caminhando para virar uma empresa como o tamanho do Correio, né? Ela concorreu consigo mesma, conseguiu falir. A Telebrás concorre com ela mesma e vai falir desse jeito, né?
Só que ela hoje é uma empresa pequena, enxuta, ela não é uma empresa do tamanho. No passado ela foi antes de ser privatizada. Hoje não, ela é uma empresa bastante enxuta e pequena, tá?
Evidentemente.
Ela não tem aquelas dimensões, ela é uma empresa de menos de não chega a mil funcionários, ela é uma empresa pequena.
Tá. Agora, Lia, o que fica em dúvida, eu sei que não é você quem tem que responder isso, você é uma jornalista que cobre o setor, mas a indagação de todo o país, né, horrorizado de saber que nós compramos um satélite por US$ 900 milhões, virou 2,1 bilhão, né, e não está operante. Quer dizer, o Congresso deve estar se movimentando em cima disso, né, Lia?
Claro, é que essas coisas, assim, preciso, hoje nosso país é um país muito judicializado, né? Tudo termina na justiça. Então, tudo tem que ter muito cuidado para não terminar na justiça. Porque o que termina na justiça não sai da justiça, né? Fica muito. E você sabe como é que são essas coisas. A empresa que recorre, tenha ou não razão, ela recorre e isso fica. E quem perde é o país, quem perde é o povo brasileiro, quem perde é quem não tem conexão, é a escola que não tem internet, é o aluno lá da zona rural que não tem acesso, que não pode, né, se formar adequadamente para depois ter um futuro melhor. Eu queria só fazer uma observação que está entrando no país aí, que é muito interessante para o campo, uma outra tecnologia alternativa, que é a chamada, que ela usa uma frequência não licenciada e que é uma tecnologia muito boa para a cobertura do campo, para cobertura de banda larga, quando você precisa mandar pequenos pacotes, tá? Para enviar pequenos pacotes e que cobre uma grande região, tá? Então, você já tem uma operadora, que é uma operadora inglesa, que usa uma tecnologia francesa, ela se chama WND, ela já está presente em todas as capitais, e ela montou uma rede que cobre todo o Mato Grosso, tá? Então, ela usa essa frequência não licenciada, é uma tecnologia de baixa, chama LPWN, quer dizer, ela é Low Power Wide Area, ela cobre, então, uma grande área para enviar pequenos dados. Então, ela é muito boa para conectar máquinas no campo.
Ok, tá muito bom.
Para enviar dados para uma central, né, um pequeno data center, e poder gerenciar a fazenda, seja essa fazenda de gado, de plantação, de tudo isso. Tá certo. E você tem uma outra empresa, que é a American Tower, que vai operar uma tecnologia também, a mesma tecnologia, só que num outro padrão, a partir do segundo semestre. Então, é também uma outra solução para o campo. São tecnologias que se completam com a tecnologia celular. Então, você tem uma notícia, notícias boas de conectividade alternativa que está chegando para o campo brasileiro.
Muito bem. Então, você listou 5 alternativas da iniciativa então, privada.
Na verdade, você tem 3, né? Você tem o celular, você tem o satélite e você tem essa LP... WA.
Mas,
né?
Na verdade, são 5 empresas, isso que eu quero dizer.
Se caso se combinam. É. Tá?
Tá bom, mas assim, no frigir dos ovos, são 5 empresas que estão disputando o mercado brasileiro, aproveitando a inoperância desse paquiderme chamado Estado Brasileiro, que no nosso caso aqui se traduz pela Telebrás e se traduz por esse dinheiro de 2 bilhões e 100 milhões de dólares que só está circulando lá no espaço e não servindo para nada, principalmente, como você próprio disse, né, na assistência social aos rincões mais desassistidos do nosso país. É. Essa é a lição que fica, né, Lia? Quem sabe um dia a gente consegue nos livrar desse paquiderme?
Só te lembro que não é nos servindo para nada, não, porque a parte militar, ele está... Okay. E essa parte militar é importante, né? Porque senão essa parte militar também já estava aí na mão dos estrangeiros.
Sim, mas também, ao preço de 2 bilhões e 100, os generais acho que não ficaram nada felizes de ver essa conta chegar nas costas deles. Mas está bem, Lia, você vê uma luz no final do túnel? A gente vai resolver esse imbróglio ou vamos realmente esperar as eleições?
Não, eu acho assim que isso não depende da questão política, não. Depende da justiça. Eu acho que se a justiça tiver algum bom senso para tentar... fazer, né? Porque isso, na verdade, é uma aproximação e um acordo comercial entre as empresas, né? Acho que o caminho seria por aí, porque, não sei, eu acho que o negócio está... Olha, não tenho muito palpite, não.
Ixi. Mas tá bom, Lia.
Realmente não tenho muito palpite. Acho
não, tá bom.
Que foi mal encaminhado e as coisas que são mal encaminhadas não terminam bem.
Não, você está deixando muito claro para a gente um exemplo da inoperância das estatais. Isso é evidente, né? Ok. Lia Ribeiro Dias, especialista em telecomunicações da Momento Editorial, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, Lia.
Obrigada a você. Um abraço aos internautas que estão nos assistindo.
Muito bem. Muito bem. Acho que ficou clara a mensagem que a Lia nos trouxe, né? Porque tem, claro, mil detalhes, mas o caso específico desse satélite da Telebrás está sob júdice, está judicializado, está na mão da Carmen Lúcia, acredito, coitada, não tem o que fazer, tem que entender de satélite também, né? Entre outras cocitas mais, e nós... Estamos com 2 bilhões e 100 milhões de dólares para um satélite que só uma banda está sendo operacionalizada pelas Forças Armadas, né, na prevenção das nossas fronteiras, muito que bem. Agora, a liberdade, né, a democracia chegando aos rincões, nas pessoas mais necessárias e mais excluídas, inclusive para ter esse instrumento aqui para votar, para ter conhecimento, ter informação, ser cidadão, vai depender dos investimentos particulares, como a Lia citou, para o campo, para os produtores rurais, para a conectividade, para a internet das coisas, para fazer as colheitadeiras estarem ligadas no celular do produtor rural. Isso está andando, né? Temos muitas informações aí para o segundo semestre de estarmos interligando o campo. Agora, a população excluída depende do senhor e da senhora lá em outubro, decidir se a gente continua nessa inoperância ou a gente muda o nosso país. Fica aí a nossa mensagem e a gente volta daqui a pouco com mais informações do nosso Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Muito obrigado e vamos em frente.